Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para nos acompanhar nas redes sociais, entrar em contato com nós lá no dependeagro@gmail.com e parabenizar você que está aqui escutando esse episódio, buscando um pouco mais de informação e conhecimento, e esperamos que possamos contribuir aí para a sua vida profissional, com informação e conhecimento também. Antes de continuarmos, gostaria de convidar todos vocês para conhecer o S10Cast, que é um podcast que une histórias do campo em um tom bem humorado e descontraído. E claro, com pano de fundo S10, que já é parceira do produtor rural há 25 anos. E a S10 também está lançando a S10Z71, que tem um design arrojado para quem não abre mão de suas raízes, do estilo de vida do campo, seja para o lazer ou seja para o trabalho. A S10Z71 é uma ótima escolha. E para conferir mais, acesse chevrolet.com.br para ter mais fotos, para ver informações de toda a tecnologia e robustez que tem na S10. Então, iniciando o episódio de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e nosso convidado, Laércio, o agricultor, se apresenta aí pro pessoal.
Tudo bem, pessoal? Satisfação imensa em estar aqui nesse importante espaço, compartilhando algumas informações, compartilhando um pouco do nosso dia a dia, trocando algumas experiências. Então, eu sou agricultor, tenho 40 anos de idade, desde muito pequeno sempre gostei muito de mexer com a terra, de trabalhar, é envolvido na agricultura, sempre pensei um pouco fora da casinha, como se dizem, né? E sou uma pessoa muito feliz e fico muito feliz em poder compartilhar sobre a agricultura sustentável, sobre as boas práticas agrícolas, compartilhar um pouco do nosso dia a dia.
Ah, e é sobre isso que nós queremos falar hoje, né? Convidamos o Laércio aí, uma das referências, eu vejo, do pessoal do campo mesmo, que traz informação e desenvolve, né? Um campeão do SESB aí, na Altas Produtividades, e que é muito interessante trazer esse encontro da questão da agricultura sustentável e mostrar que a agricultura em larga escala, vamos dizer assim, né, pode ser sustentável também, e para tu atingir altos rendimentos e tu conseguir ter uma produção alta com uma rentabilidade alta, ela tem que ser sustentável, econômica, financeira, social, né? Então, fala um pouquinho para nós aí, Lars, como é que é essa lida, como é que chegou até isso aí, né?
Então, assim, eu até pouco tempo atrás, o meu jeito de pensar como agricultor não era tão focado assim na agricultura sustentável. Uhum. Eu gosto sempre de compartilhar algo assim bem interessante que mudou o meu jeito de pensar. Há 6 anos atrás, eu participei do concurso do SESB também, uhum, pela primeira vez, e nós conseguimos, num talhão, colher 97 sacos por hectare. Nossa, aquele ano eu ganhei uma viagem para a Alemanha, sabe? Eu voltei tudo entusiasmado e falei, pensei, até falei com o meu irmão, agora para nós chegar nos 100 sacos por hectare tá fácil, nós já chegamos no 97, né? Apartamos lá 10 hectares da nossa propriedade, e nesses 10 hectares nós focamos como se fosse uma Fórmula 1. Uhum. Nós não focamos o quanto que nós iríamos gastar, e sim o quanto que nós iríamos produzir.
Produzir.
Uhum. Uhum. Então, nós fomos muito focados assim, em tentar número, mas foi apenas 10 hectares da propriedade. Então, lá vai eu. É uma adubação bem pesada de NPK, várias aplicações de fungicida, várias aplicações de fungicidas, muitas delas desobedecendo os critérios agronômicos. Assim, eu fazia as aplicações calendarizadas, sempre preventivas, pensando o seguinte, que com produtos nós iríamos aumentar a produção. Uhum. Isso é o que eu pensava, esse era o meu jeito de agir como produtor. Até os meus vizinhos olhavam para mim e falavam, nossa, olha a soja do Laércio, não tem praga, não tem doença, provavelmente vai render super bem. Uhum. Isso que o pessoal falava. Só que o que aconteceu? Quando chegou lá mais pro final e começou a soja secar, uhum, quando começou a lourar, começou a morrer muito morte de planta. Começou a morrer planta,
muita planta,
e deu 40% de morte lar por doenças. A soja começou a fazer aquelas folhas carijó e morreu muito.
Uhum.
Eu tava tudo entusiasmado, assim, nossa, área do SESB, ano passado, uhum, foi 90%. Então vamos colher ela. E daí, quando a gente chama os fiscais do SESB, a gente tem que colher no mínimo 80 sacos por hectare. Uhum. Se a gente colher menos de 80 sacos por hectare, a gente tem que pagar a perícia, porque dá muito, uhum, serviço. Vamos colher aquela área com um altíssimo investimento, 81 sacos para não pagar. Olha só que interessante que é, como que funcionam as coisas, né? Eu apartei 10 hectares, aumentei um monte o custo de produção e colhi menos. O excesso de qualquer nutriente no nosso solo é tão prejudicial quanto a falta. É a mesma coisa que nós pegar um churrasco, vou colocar mais um sal para ficar mais bom, né? É a mesma coisa. Tudo tem que ter equilíbrio. E uma coisa que a gente tem que entender como produtor é que os fungicidas, que os inseticidas são importantes ferramentas que mantêm o potencial produtivo.
Isso aí.
Então, nós, a partir daquele momento, a partir do que eu vi na minha propriedade, do erro que eu mesmo vi, eu aprendi. E muitas vezes a gente tem que desaprender o que a gente sabe e começar a aprender de novo. Começar do zero. Aí que veio a parceria com os amigos. Eu fui olhar nos vizinhos que eles estavam fazendo de diferente, porque eu vi que o meu manejo não era sustentável. Uhum. Daí começou conversas com muitos amigos pelo Brasil inteiro. Eu tenho muitos amigos, temos vários grupos de WhatsApp que nós trocamos informações diariamente, falando sobre agricultura sustentável, falando o que dá certo, o que dá errado. Então, a partir dali, a partir daquele momento, foi a virada de chave. Veja bem, eu colhi 97 sacos por hectare, apartei 10 hectares, gastei um monte a mais e em vez de melhorar o resultado, piorou. As curvas, aumentou a curva do gasto e diminuiu a produção. Então, daí eu fui começar a observar o que que tinha de errado. Uhum. Primeira coisa que tinha de errado na área, eu tinha compactação de solo.
E foi o problema que deu.
Se a gente tem compactação de solo, não vai pra frente as coisas. Nós precisamos de um solo descompactado. As raízes, quando chove bastante, a água precisa penetrar no perfil do solo, encher a nossa caixa que tá embaixo da terra. Quando chovia muito, solo compactado, a água corre por cima, vai embora, leva sedimentos. Outro problema seríssimo que nós tínhamos alumínio em profundidade ainda, em alguma coisa de alumínio.
Restringia o crescimento radicular.
Uhum. E daí nós tínhamos alumínio em profundidade, solo compactado, um montão de adubo que eu coloquei ali, salinizou suco, criou um meio muito propício ao desenvolvimento das doenças, fusariosa, macrocomina, erisoptônia. Eu tinha pouca verdade no solo em termos de vida.
Sabe, fertilidade. Pouca microbiologia.
Meu solo era pobre. Uhum. Então, veja bem, eu queria colher bastante, joguei um montão de coisa, mas daí tinha o solo compactado, com alumínio em profundidade, e tinha também esse problema de faltar vida no solo. Uhum. Então, daí no próximo ano, nós já entramos numa agricultura bem mais sustentável, bem mais focada. Começamos a fazer o sistema plantio direto mais adequadamente.
Fazer o sistema mesmo, não só o plantio direto, né?
Sim, tem o meu amigo aí do Rio Grande, o Raul, ele fala uma frase muito importante para mim. Nós devemos dar real importância às plantas de cobertura como se elas fossem a safra principal. Acho que começa por aí. E daí a gente não deixa espaço. E por a gente não deixar espaço, não nasce buva, não nasce outras coisas. A gente, quando vai lá na frente, já economiza muita carga de herbicida. O melhor herbicida para controle de mato é palha. Indiscutivelmente é o melhor. Então, a partir daí, fizemos esse sistema plantio direto, plantas de cobertura muito bem feito. Rotação de cultura com milho verão. Gente, o milho verão para nós aqui é uma maravilha. O milho verão, ele, digamos assim, você tem umas raízes totalmente diferentes, você consegue minimizar muito as doenças necrotróficas, porque você fica um ano inteiro sem plantar.
Sim.
Então, muda muito, muito.
O milho verão que tu comenta, só explicar um pouquinho para nós. Aqui no Rio Grande do Sul, tu tá no Paraná, correto? Mais no norte do Paraná. Tem essa questão da diferenciação, a gente tá num país continental, né? Então, muitas vezes, a forma de manejo aqui não é que nem ali pra cima, a gente tem ouvintes em todo o Brasil. A gente sempre tenta trazer essa questão do que é o milho verão. Milho verão seria o milho safrinha, você primeiro planta um soja, posterior o milho, isso?
Nossa, aqui o milho verão é plantado em setembro.
Setembro.
E daí não planta soja em cima, fica só o milho, fica o ano inteiro sem ter, digamos assim, soja. Então, você veja bem o benefício para o nosso solo. Primeiro, todas as doenças do soja ficam um ano inteiro sem soja. E daí com as palhadas, com as plantas de cobertura, com o próprio milho, você diminui muito, muito, muita pressão. No outro ano, quando você vai plantar soja, em cima do milho verão é 5 sacos por hectare a mais. 5 sacos por hectare a mais e menos pressão de doença. O milho verão plantado em setembro é totalmente diferente do milho verão plantado em safrinha, em janeiro, fevereiro. O milho verão tem uma capacidade radicular muito grande. Mano. E o milho verão, por ter essa capacidade, ele deixa dutos abertos, aquela raiz apodrece. Uhum. E a raiz do soja do outro ano, ou do feijão, do que a gente plantar, eu costumo dizer que ela cresce em ponto morto.
Só vai,
tá aberto, o caminho tá aberto, então ela não encontra impedimentos físicos, né? Na rotação de cultura, as raízes descem lá embaixo e uma raiz cresce no caminho da outra. As raízes são muito inteligentes, né? Apodreceu ali, tá o caminho aberto, ela vai embora. E o soja se aprofunda, eu achei raiz de soja 2 metros de profundidade. Nossa. Já em cima de esteva de milho, né? Então, olha os benefícios, né? E daí, sem contar que você consegue fazer uma rotação de herbicida muito grande. Sim. Porque quando você planta o milho, os herbicidas são diferentes. E aí começa a aparecer outros problemas. Eu converso bastante com produtores no Brasil inteiro e tem muitos produtores que usaram 3 anos o mesmo princípio ativo de pré-emergente ou veneno para matar buva em doses altas e tá dando um carry over, que eles falam, muito grande. Tá dando um acúmulo muito grande, digamos assim, de herbicida no nosso solo. Sim. E o que vai degradar esse herbicida? É a chuva, a palhada e a matéria orgânica. Uhum. E daí, se a gente não faz um bom sistema plantio direto, que produza de 8 a 12 toneladas de massa seca por ano, a gente não consegue, aumentar a matéria orgânica, a gente não consegue diluir esses agroquímicos. Uhum. Você vai condicionando ao solo a ter muitos problemas, a gente vai solucionando problemas. A partir do momento que você tem uma diversidade de plantas, de cobertura, rotação de cultura com milho verão, solo sempre coberto, redução do número de herbicidas, nossa, aí fica muito mais fácil você conseguir conduzir o nosso solo, fica muito mais fácil você conduzir as plantas. Uhum. Solo sadio, planta sadia. Solo rico em nutrientes, planta rica em nutrientes, semente com mais qualidade. Então, nós, produtor, muitas vezes, eu falo isso por mim mesmo, nós éramos muito focados na planta.
Sim.
A gente gosta de ter alguma coisa que tenha um resultado imediato, que você compra na prateleira, aplica e já dá resultado. Mas o que mais dá resultado é o manejo, é nós fazer tudo com antecedência, é nós pensar no soja no ano inteiro. Eu vou plantar soja no ano que vem, o que eu vou plantar nesse campo para controlar as bulbas, para me economizar herbicida? O que nós podemos fazer para descompactar esse solo? O que nós podemos fazer para deixar esse solo mais vivo? Então, são essas as alternativas que fazem toda a diferença lá na frente. Eu até estava hoje observando as nossas áreas, assim, estão bem tranquilas, assim. Nossa, para nós aqui está chovendo razoavelmente bem, está chovendo muito melhor que para o Rio Grande.
Sim.
Mas assim, nós estamos com um custo muito baixo esse ano, muito baixo. Nós estamos com palhada, ficou muito fácil da gente controlar as ervas daninhas, só tinha plantas de cobertura, não tinha ervas daninhas de difícil controle. Nós temos uma diminuição muito grande das doenças radiculares, todas as doenças necrotróficas, que são as primeiras que começam a atacar a cultura do soja, uma diminuição muito grande por causa da rotação de cultura. Nós temos também uma vida no solo muito boa. Nós temos também os amigos naturais, eu chamo de amigos mesmo, naturais, muito vigorosos. Até o presente momento não houve necessidade de fazer nenhuma intervenção química para controlar pragas, nenhum inseticida. Os amigos naturais estão vencendo a guerra por enquanto, só fico monitorando, fico assistindo, e criou-se um sistema assim que apaixona.
Sim.
Essa agricultura sustentável, uma vez que você embarca nela, que observa os bons princípios agrícolas, ela é apaixonante.
Uhum.
Eu pude ver isso nos números. Você lembra que no começo eu tinha 10 hectares?
Sim.
Desses 10 hectares, eu gastei um monte e não refletiu em produção. Agora eu faço em 100% da minha área essa agricultura sustentável. Estou com um custo bem interessante e estamos colhendo bem.
Sim.
Então, muito mais importante do que os produtos que a gente usa é os princípios que a gente coloca na nossa área.
Até agora, tudo que tu falou praticamente é uma coisa que com quase todos o pessoal que a gente conversa aqui no podcast, todo mundo segue por esse caminho, tem essa visão. E uma das coisas que talvez seja um erro nosso também é de ter poucos produtores falando. A gente fala muito sobre o manejo adequado para o produtor, porém às vezes a gente tem pouco produtor vindo aqui falar com nós também, né? E escutando esse teu relato para nós é uma felicidade gigantesca, porque tudo que a gente ouviu até agora de todos os especialistas que a gente conversa e coisa, você é uma pessoa que põe essas coisas em prática e vê esse resultado. Quando a gente fala, por exemplo, da agricultura sustentável, é isso que a gente bate em cima, por exemplo. Não é investir mais que tu vai colher mais, é como tu pensa o sistema, o manejo todo e como ele vai acabar te refletindo, né? É por esse lado que tem que começar a ser olhado mais.
E outra questão, né? Serve de exemplos a outros produtores mostrando que tem rentabilidade e que fazer isso traz realmente não só toda essa questão apaixonante que a gente comenta, Lars, mas também traz rentabilidade, traz mais dinheiro no bolso. E uma coisa até, dar os parabéns pra ti, que o que a gente vê muito é, e isso não só dos agricultores em si, mas na sociedade em geral, a gente fala muito isso no podcast, é muitas vezes não mudar de opinião ou não entender o porquê as coisas aconteceram pra tentar desenvolver e crescer, né? Até o nome do podcast, Agro Depende, entra muito nisso, né? Porque tudo no agro depende, e a ideia é realmente trazer as questões em discussão para a gente conseguir desenvolver, tanto quanto produtor quanto técnico, para a gente ter um desenvolvimento real e atingir os objetivos, que é o que está fazendo muito bem, né? Então, acho que isso aí é algo louvável. E tem que se dar o parabéns para quem faz, porque não é tão fácil, né? Dá trabalho, mas os resultados são muito bons.
Nossa, eu fico muito feliz com a fala de vocês, agradeço. E eu aprendi isso na prática. Eu tentei colher bastante, gastando bastante, e vi que eu não consegui. Nós precisamos de bons princípios. Esses dias nós estávamos participando de uma live falando sobre agricultura 4.0, tudo lá na frente, e chegou-se a uma conclusão muito simples. Quanto mais a gente evolui, mais a gente volta para os princípios, mais a gente volta para casa, né? Viu? Infelizmente ou felizmente, no nosso solo ainda falta muito calcário.
Sim,
a gente
sim.
Se preocupa com tantas outras coisas, né? Nós temos muito solo compactado nesse nosso Brasil.
Muito
solo compactado. Essa monocultura, por exemplo, de soja, milho e safrinha, sem ter outras plantas.
Tem uns casos, viu, Lars? Tem uns casos aqui pra nós que é soja e depois soja de novo. É soja em cima de soja. É soja safra e soja safrinha ainda. Então, pra te ver o como tá precipitado, muitas vezes, o pensamento em relação ao sistema, né?
Nossa, viu? Isso, você vai selecionando muita praga, muita pressão de doença. E outra coisa, quando você tem doenças radiculares, a gente não existe um produto que você vai comprar na prateleira de algum lugar e que vá solucionar. Não existe.
Uhum.
Para doenças radiculares, é só bons princípios agrícolas. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, porque se a gente não olhar para o nosso solo com carinho, cada ano você vai tendo mais problema de nematóide, de doenças. Então, a gente precisa olhar para essa agricultura sustentável. E sabe qual que é o problema? Que pouca gente vai na agricultura sustentável, porque nós temos uma visão muito imediatista. A gente quer fazer a coisa hoje para você colher resultado já agora. E essa agricultura sustentável, não tem como pensar em agricultura sustentável ao longo de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos que eu tenho.
Exatamente.
Com mais tempo. Gente, faz toda a diferença, mas não é uma coisa que você aplica e já vai ver. O nosso solo, ele tem memória. Cada vez que a gente faz uma coisa boa, ele retribui em produção. Cada vez que a gente maltrata ele, ele devolve com coisas. Então, o nosso solo devolve o nosso capricho, o nosso solo devolve o nosso manejo. E nós temos que ter uma coisa muito, muito legal em mente. Onde há decomposição de raízes, onde há decomposição de palhas, a solubilização de macro e micros nutrientes. Então, quando a gente deixa de fazer uma safrinha para fazer palha, para fazer raiz, para fazer carbono orgânico, nós estamos reciclando muito adubo que está vindo embora, nós estamos fabricando macro e micronutrientes, deixando disponível para as plantas. Olha agora o preço dos adubos, aonde foi parar, está lá em cima. Então, mais do que nunca, nós precisamos usar a natureza ao nosso favor. Por exemplo, nós aqui plantamos milho, então o milho precisa muito nitrogênio, o nitrogênio está caro. Então, nós faz o quê? Coloca plantas de cobertura. Por exemplo, a ervilhaca, a ervilha, elas são uma fábrica de nitrogênio. Aqui, na nossa região, aqui, eu sei que tem muitas outras plantas de cobertura que se adaptam, mas aqui no sul, eu acho que as plantas que mais se adaptam são a ervilhaca e a ervilha. Então, você consegue reciclar 100 kg de nitrogênio por hectare. Pega 100 kg de nitrogênio hoje e transforma em ureia, vê quanto...
Até vou fazer a conta para ver mais ou menos quanto é que ia dar.
Pega um saco de ureia, tem 45%, então vai precisar uns par de sacos para dar 100 quilos.
Vai precisar 4 sacos mais ou menos para dar 100 quilos. 4 sacos e meio.
Quase 5 sacos.
Vezes 290. Em torno de R$1.000 a R$1.300.
Olha só o quanto que a gente economiza com as plantas de cobertura. E assim, outra coisa, as plantas de cobertura, elas deixam o nosso solo preparado, a gente consegue economizar herbicida. Vamos analisar, vamos trocar uma ideia com os ouvintes que estão nos assistindo aqui e vamos imaginar duas situações lado a lado. Uma área em que você tem um solo só com pousio, sem rotação de cultura, sem plantas de cobertura, coberto por buva, entre outros matos. E do lado, uma área com por exemplo, assim, com ervilhaca, com centeio, com outras plantas de cobertura, uma área muito bem coberta. Você chega ali para plantar. Primeira coisa... O quanto que você vai gastar de herbicida para controlar as...
Olha, se tu deixou meio ano parado, acho que não tem herbicida que dá mais jeito, né? É grade só.
É grade, exatamente.
E daí outra coisa, e como é que fica o nosso solo? Como é que fica a vida do nosso solo com esse monte de herbicida que a gente usa para matar as buvas, os capim amargoso? Como que fica o nosso solo? Outra coisa, quando der uma chuva forte, se você tem um solo com bastante palhada, bem coberto, as raízes deixam dutos abertos que a água da chuva penetra. Então, nós temos a água penetrando no solo, nós evitamos a lixiviação. Outra coisa, essa água está indo lá embaixo, está enchendo, digamos assim, o lençol, está enchendo a caixa de água, está tendo a reserva. Ó, um resultado bem interessante que eu quero compartilhar aqui, há 3 anos atrás, na área do SESB, que nós ficamos campeão paranaense, tivemos um déficit hídrico no mês de dezembro, choveu 10 milímetros na área. Um mês de dezembro choveu 10 milímetros na área. E um soja plantado dia 28 de setembro, então ele estava num momento bem crítico, era um soja precoce. E vocês acreditam que aguentou o mês de dezembro com 10 milímetros e não houve perca de produção? Choveu bem em novembro, sobrou bem em janeiro, a raiz desceu em ponto morto. Desceu na raiz do milho, desceu em ponto morto, a raiz do soja foi lá embaixo, pegou a água que estava estocada, disponibilizou para a planta e produziu super bem. A gente sempre pensa que as chuvas que dão são responsáveis, são 100% responsáveis pela produção, mas a maioria da água, a planta pega lá de baixo, pega lá do fundo, porque a soja demanda de muita água. Sim. E muitos anos a gente tem um déficit hídrico muito grande. Então, se fosse só a umidade da chuva, seria muito pouco. Mas daí, quando você tem um solo descompactado, que a raiz vai 2 metros de base, ela busca a água lá embaixo.
Tem um exemplo, por exemplo, se tu pegar e numa lavoura, que tá sofrendo, por exemplo, com estresse hídrico, que era o nosso caso aqui no sul agora, provavelmente tu ia encontrar umidade em profundidade do solo. A questão é que a raiz não tava conseguindo chegar. Aí entra toda essa questão de estruturação. Tu tem que ter, e, por exemplo, a gente, aqui na nossa região, a gente tem solos que são extremamente argilosos. Então tu tem uma capacidade de reter muito mais água. E aí a questão, como é que tu aproveita isso? Se tu não tiver essa construção do perfil do solo, não tiver essa estruturação de botar a raiz, aí realmente fica difícil. Aí qualquer estresse hídrico vai ser muito prejudicado a planta. E é o que a gente tá vendo agora. Tá faltando água, tem lavouras que estão aguentando, enquanto tem lavouras que tu nota que estão, digamos assim, muito melhores, digamos assim, tá sofrendo muito menos, né?
Até tu vai pegar outro exemplo que é gritante, né? Muitas vezes o cara tem, em anos que nem esse, uma própria irrigação, utilizando irrigação corretamente, só que sem o manejo de solo. Então tu tem um investimento gigantesco na área e mesmo com a irrigação, ainda assim existe um déficit hídrico para a planta, mesmo que tá caindo água ali, porque a raiz da planta não consegue absorver aquela água para o mau manejo de solo, área compactada e tudo mais, né? Então é aquela coisa, que nem tu comenta, Lércio, Não adianta tu ter a tecnologia, né, só, e utilizar ela, que nem tu deu a questão que tu gastou um monte de dinheiro numa área e produziu 16 sacos a menos. Por que isso aconteceu, né? Tu causou um desequilíbrio ali no sistema. E muitas vezes, esse exemplo que eu dei do pivô é a mesma coisa, tu não tem um solo estruturado, que onde é que ela vai precisar de macro e microporos, vai precisar de uma oxigenação dentro desse solo, muitas vezes não é nem pela falta de água, mas não tem um oxigênio para ele fazer as trocas gasosas, puxar essa água. Então tem todo esse complexo, né? É um mundo muito complexo.
Se você for analisar os resultados do SESB, dificilmente uma área irrigada ganha de uma área de sequeira. Dificilmente.
Sério?
É bem interessante isso, porque as plantas, quando você tem perfil de solo, desde que chova é normal, claro, se você tiver uma seca muito grande, a área irrigada vai dar total diferença.
Sim.
Mas, assim, com pouca falta de chuva, nós conseguimos solucionar esses problemas somente com raiz. Uhum. E para isso, a gente tem que se preocupar em não ter, digamos assim, solo compactado e também não ter alumínio.
Isso é muito importante, porque querendo ou não alumínio, que nem tu comentou anteriormente, em profundidade, muitas vezes a gente tem aquela camada 0 a 15, 0 a 20 até arrumada, vamos dizer assim, né? Mas muitas vezes se tu tem a questão do solo não tá contaminado... Desculpa. O solo não está contaminado com alumínio, né? No caso que a gente comentou, em profundidade, ele não tem esse alumínio presente, a raiz vai descer. E muitas vezes esse é um impeditivo, muitas vezes químico, né? Até tu não tem o solo compactado, mas para ele chegar nesse ponto e passar, ele não consegue por causa desse alumínio tóxico, né?
Sim, se tiver alumínio tóxico em profundidade, as raízes não crescem. E para a gente controlar em profundidade, a gente precisa ter o solo descompactado, senão o calcário não desce.
Uhum.
E sabe aquela chuva forte que dá e normalmente a água vai embora? Quando você tem um solo descompactado, raiz, essa água cai no solo e desce no perfil, ajuda a levar esse calcário mais para baixo. E nós conseguimos corrigir aqui nas nossas áreas, até o SESB que fiz essa análise, nós conseguimos em alguns talhões corrigir até 2 metros.
Nossa!
Até 2 metros. E nós corrigimos.
Nossa senhora! Até eu ia te perguntar, tu falou antes que as áreas de vocês já vinham produzindo bem, né? E antes disso, mesmo investindo um monte, vocês estavam batendo ali nos 81 sacos ali, que nem tu comentou, no ano que tu mais investiu, e não tava passando disso. Aí tu comentou que tinha ainda alumínio em profundidade. Essa profundidade que tu falava de alumínio não era, era mais ou menos quanto abaixo, digamos assim, do solo, essa profundidade que tu fala?
Ó, há pouco tempo atrás, nós tínhamos de 20 a 40, tinha uma porção de alumínio, de 40 a 60 tinha bastante alumínio.
Não, aqui, isso, essa profundidade com alumínio aqui, ó, eu posso garantir que é todo mundo quase que tem, quase todo mundo, não tem muita exceção para essa profundidade, quase todo mundo tem.
Então, o calcário, que nem diz o Ivo Frari, ele falou uma palavra bem típica, o calcário só não é mais valorizado pelos produtores porque é um insumo muito barato, não tem nada melhor do que o calcário para a gente conseguir, só que a gente tem que fazer análise de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, e nós entramos muito sério com calagem. Nós temos áreas aqui, em 10 anos, 8 anos foi calcário. Sabe o que é 10 anos, 8 anos foi calcário? Então, a hora que enche em cima, ele desce. Você pega um solo descompactado, com bastante raiz. Então, a hora que encheu por cima, o calcário desce.
Qual é o tipo de solo que vocês têm aí? É um solo mais argiloso? Como é que ele é?
Nós aqui temos 50% de argila a mais. 50 para cima. Aqui é um solo daqueles que o produtor, quando sai de chinelo, de dedo, assim, já fica com tamanco de 5 centímetros de barra, e já quebra a tiraca do chinelo. É bem barrento, sabe? Tem bastante argila.
E essa aplicação de calcário, vocês faziam ela, já que era anos seguidos, né, fazendo essas aplicações, vocês faziam algum tipo de revolvimento do solo, aplicavam sobre uma cultura que já estava instalada, uma planta de cobertura? Qual que era a estratégia de vocês?
Nós aqui, como a gente quase não faz safrinha, a gente tem a possibilidade das plantas de cobertura. Nós sempre fizemos aplicação em cima das plantas de cobertura. Deixa ela se estabelecer mais ou menos de um palmo de altura e faz aplicação em cima. Uma que já protege do vento, já protege das erosões, e as plantas de cobertura ajudam a descer muito. Mas se precisar resultado imediato, é necessário fazer intervenção com ferro, intervenção com pé de pato, com subsolador. Mas aí vem um negócio bem interessante. Eu estava conversando com vários produtores e os melhores resultados são subsoladores com hastes longas e bem profunda. É só para quebrar o solo, né? Tem ficado muito interessante. Eu até estava conversando com os amigos do Mato Grosso, que eles patearam uns pedaços, soltaram alguns pedaços e deu muita diferença positivamente.
Uhum.
Então, tem muito solo compactado. Com raiz, a gente, se não for uma compactação grave, a gente consegue descompactar, mas precisa persistência, precisa anos para fazer isso.
Uhum. Uma coisa que tem aqui, a gente tem uma área aqui em Itaquari que é plantado, e a gente acompanha ela, e era uma área de potreiro, então sempre teve só gado em cima. Potreiro não, mas tipo, só sempre teve gado em cima, né? Um lugar onde é que os animais descansavam. E isso foi uma das coisas que a gente acabou fazendo, que é descompactação com o subsolador de 60 centímetros de fundura, né? E depois colocamos uma planta de cobertura em cima, né? Um mix de cobertura. E depois eu fui fazer uma vala ali de 1 metro por 1 metro pra observar, e é muito interessante isso que tu comenta. Ela entrar no ponto morto, né? A planta de cobertura, enquanto ela tava com 15 centímetros, ela já tava com 0,5 metro de raiz para baixo, sendo que fosse nesse sulco onde é que foi realizado, né? E outra questão, que agora nessa mesma área, depois que passou esse período, né? Foi subsolado, todas as áreas ao redor, ela foi plantado milho, né? Depois da cultura, desse mix de cobertura. Todas as áreas ao redor, elas estão com um problema muito grande da parte de seca, por causa da seca, que choveu pouco. E ali tu olha ao redor, assim, olhando de longe, até parece estar feia, né? Que pega as bordaduras, é uma área muito aberta, então tem bastante vento. Mas tu anda 5 carreiras pra dentro, já tá verde, com o pé de verde de cima a baixo, com uma quantidade de raízes profundas. Então entra bem nessa questão que tu comenta, e na prática, uma área onde é que simplesmente foi colocado calcário, que nem tu comentado, revolvido, começado um manejo, um desenvolvimento, e no terceiro ano estamos colhendo, observando resultados, né?
Mas é uma intervenção de construção, né? Faz essa intervenção sempre para construir o solo, depois é feito, digamos assim, a manutenção dele, né, posteriormente.
Mas aí tem vários pontos interessantes, Cássio, que vale a pena destacar. Vocês fizeram uma coisa que é imprescindível, descompactar o solo e colocar a raiz.
Uhum.
Viu? Se você descompactar o solo e não colocar na raiz, ensoca pior ainda. Uhum. Veja bem, quando o pessoal está fazendo as favas, eles mexem, né? Você pode ver, eles usam grade aradora, subsolador, mexe, justamente para ir soltando e você consegue compactar muito mais. Então, mexeu obrigatoriamente, raiz volumosas, quanto mais raiz, melhor.
Uhum.
Nessas áreas que tinha o gado, que era potreiro, eu também observei isso em alguns pedacinhos que a gente desmanchou, vem bem melhor as plantas, sabe por quê? Veja bem, ali a gente tinha muitos anos sem soja.
Uhum.
Analisa só, porque era gado, então não tinha soja. Sim. Então, uma rotação, você tem muito mais vida no solo, você tinha muito menos aplicações de herbicidas.
Uhum.
Então, você tem uma fertilidade em termos de vida. Eu acho que de agora em diante nós vamos falar muito dessa palavra fertilidade. Eu conversava com um amigo do Mato Grosso, que ele fez agricultura de precisão, uma fazenda, e várias vezes tinha manchas que produziam menos, e ia fazer análise química sempre muito boa.
Uhum.
E o que que tinha? Ele fez as bio-AS da Embrapa.
Sim.
E ali faltava vida. O estagião que produzia menos é o que menos tinha vida.
Isso aí. Que é aquela questão que a gente sempre fala, né? Que é o padrão, né? Questão física, química e biológica. Tu tem que ter o equilíbrio dos três. Não é só adubo, não é só estruturação. Claro, mas uma coisa automaticamente melhora a outra. No momento que tu começa a melhorar, diminuir a acidez, ou seja, melhorar a parte química do teu solo e botar mais adubo, tu vai botar mais raiz em profundidade. Vai construir uma questão física. Começa a rotacionar, tu vai diversificar o sistema radicular, tu aumenta a vida do teu solo. Então, uma coisa vai levando a outra. E hoje uma das maiores deficiências que a gente tem é falta de vida. Tem solos muito férteis, porém com pouca vida biológica, que automaticamente interfere na produtividade lá no final das contas, né? Vai se tornando um dos fatores limitantes aí para se chegar na produtividade.
Até a gente vai pegar em anos que nem esse, né? A gente observa anos que nem esse, eu digo, nem por causa da seca aqui, mas por causa dos altos custos, né, que a gente tá tendo. Se, para quem comprar o insumo agora, vamos dizer assim, para plantar, né? A gente tem um ano que tem altos custos, não só em adubo, ureia, vamos dizer, mas também nos defensivos, falta de defensivos, e daí tá muito, traz muito essa questão que por que a gente tem que usar tanto e ter esse gasto tão alto, né? Muitas vezes, que nem tu comenta, tu pode arrumar os processos só usar as ferramentas quando necessário. E isso que muitas vezes a gente não observa. A gente tem aquela planificação, até a gente conversando com o José de Alencar, e ele comenta, não tá errado nem os técnicos, muitas vezes, da revenda, né? Os vendedores, vamos dizer assim. Mas porque eles têm que passar em muitos produtores de uma vez só, então tem que ser uma questão em conjunta, junto com uma assessoria, junto com a questão técnica, a profissionalização do próprio produtor, como tu comenta, buscar informação, trazer cada vez mais isso, porque não adianta só esperar dos terceiros, vamos dizer assim, né? Tem que ser uma coisa em conjunto e um desenvolvimento para você chegar lá, né?
Viu? É muito importante essa parte. E essa parte, a gente, como produtor, está deixando muito de lado. Uhum. Infelizmente, hoje, a gente é muito focado em produtos e no imediatismo. Mas para a gente produzir uma alta produção de soja, de milho, uma produção, sabe? É igual nós planejar um prédio. Uhum. Nossa, um prédio... Olha o alicerce que um prédio tem.
Sim.
Um prédio tem um alicerce fantástico. E o nosso solo é a mesma coisa. Depois que você faz esse alicerce com esses três pilares que nós acabamos de falar, condições físicas, químicas e biológicas, aí é muito fácil de você conseguir conduzir. É muito fácil de você conseguir tocar a lavoura, né? Então, nós precisamos de ter o solo preparado. Sim. Muitas vezes a gente pensa em adubar a planta. Nós podemos adubar o solo. Adubando o solo, a planta retira nele o que tem necessidade.
Exatamente. E outra coisa, botar um adubo numa planta de cobertura, tu não vai estar tirando nada dali, muito pelo contrário, tu vai estar melhorando o desenvolvimento daquela planta de cobertura, que possivelmente vai te retornar mais, um aproveitamento melhor até daquele adubo que foi colocado para a planta principal, digamos, para a cultura principal, que vai ser posta posteriormente, né?
E muitas vezes possibilitando que tu tenha uma salinização menor, que nem tu comenta que foi colocado muito adubo só nas linhas, tu teve uma salinização nas linhas de plantio, né? Tu possibilita que tu consiga sim trabalhar muitas vezes com uma quantidade de adubos maiores, utilizando eles nessa planta, no caso de cobertura, para tu buscar uma produção maior na próxima cultura, né?
Sim, com certeza. O nosso solo é uma caixinha, ele deixa tudo guardado ali. Desde que você tenha plantas de cobertura e raiz, além de você reciclar muito nutriente, você acaba deixando esses nutrientes disponíveis em uma fórmula muito mais natural. Da palhada já é um processo agregado em cima. E você quer fazer um teste, por exemplo, você faz uma base larga. Uhum. Você, quando você amontoa a terra para fazer a base larga, você tinha terra boa.
Sim.
Se você não tiver plantas de cobertura, daqui 5 anos pega e desmancha. Vai ficar um pedaço de terra morto. O que aconteceu com o que estava ali? Lixiviou? Desceu? Então, ir lá e buscar isso, levar para cima. Por exemplo, o milheto. O milheto recicla muito fósforo. O nabo recicla muito enxofre. As ervilhacas também conseguem reciclar muito nitrogênio, potássio. Você pega o trigo muriço, recicla muito fósforo. Então, nós mais do que nunca, chegou o momento de nós voltar a fazer, trabalhar com plantas de cobertura. Nós precisamos diminuir custo. O nosso custo está, as nossas margens estão ficando cada vez mais apertadas. Uhum. Então, nós precisamos usar as boas práticas agrícolas, sempre planejar nossa cultura. Nós sempre precisamos planejar ela com antecedência, né? Com pensar sempre tempo antes, falando o que a gente pode fazer para economizar herbicida, o que a gente pode fazer para economizar adubação química, investir bem no nosso solo, principalmente em análise de solo e calcário. Aí, análise de solo e calcário resolve muito problema.
Aí tu falou uma palavra mágica, planejar. E daí entra uma questão que tu comentou anteriormente, que muitas vezes é muito imediatista os processos, né? Todo mundo olha de uma forma muito imediatista o que deve ser feito e não planeja. E a gente vai observar em quase todos os negócios, quando tu tem uma lucratividade, é quando tu consegue planejar para se atingir um objetivo, né? Então toda essa questão de planejar, o que tu vai plantar, como tu vai plantar, ter uma rotação de cultura muitas vezes para daqui 5 anos, que quem sabe daqui 2 tu vai ter que mudar, mas tudo bem, tu tá seguindo um padrão a ser realizado com um estudo junto, para atingir tanto a quantidade de palha quanto também essa questão da rotação de culturas para tu ter realmente o menor gasto. Muitas vezes que a gente observa a campo, né? Tanto eu e o Eduardo também trabalhamos a campo, tu vê muito a questão, meu Deus, agora tem uma buva de 2 metros de altura, o que que eu faço, né? Quanto de produto tem que botar pra conseguir matar, né? E daí já não tem mais o que fazer.
Hoje nas tuas áreas, tu tem, só pra gente ter uma ideia, tu faz esse planejamento pensando em quanto tempo pra frente. Hoje, o teu planejamento já tá pra quantos anos adiante, já pensando o que vai ser em cada talhão, se já tem uma cultura definida, como é que tu planeja isso?
Então, nós aqui, o nosso planejamento é, dividimos a área em 3. Uma área sempre é milho verão. Uhum. Sempre é. E agora o nosso planejamento tá para nós fazer 50% com milho verão. Então, a partir do ano que vem, nós já vamos engajar com 50% de verão e vai continuar assim por 10 anos.
Uhum. 50% da área total. E daí nesse milho
verão. Sim, esse milho verão é plantado em setembro e a gente vai colher em fevereiro.
E daí depois entra culturas de cobertura?
Sim, entra uma parte, entra trigo. Alguma parte entra cevada, alguma parte planta. As plantas de cobertura, na maioria das vezes, eu concentro elas antes do milho. Deve ser planta vilhaca, nabo pivotante, centeio, que faz uma sepsia de doença no solo, aí vilhaca para você reciclar nutriente. Aí você prepara a cama, você prepara o ambiente. E daí você faz um ano de milho. No outro ano, rapaz, fica tão bom de você plantar soja ou feijão. nós vamos ficar mais ou menos assim, ó. Os próximos 10 anos a programação é 50% da área milho-verão, 35% de soja e 15% de feijão. Isso plantado tudo no mês de setembro e outubro. E daí sempre mais ou menos 30% da área, depende do talhão, de trigo. De trigo no inverno. E o trigo, quando entra numa rotação de cultura, assim, ele é muito interessante, porque você acaba tendo assim, poucas doenças, você acaba conseguindo colher muito bem. Daí você planta um pedaço de soja mais tarde um pouco, planta um pedaço no cedo, nós diversificamos bem a propriedade. Mas a rotação de cultura com milho verão, para nós, é o alicerce. Área que tem milho verão plantado diminui 50% das erosões no primeiro ano.
50%? Não é pouca coisa.
No próximo ano que você planta soja, tu colhe mais soja. E o milho verão, para nós aqui, ó, tá num preço bem interessante. E nós aqui temos bastante altitude, aqui para nós tá 900 metros de altitude. Então favorece muito o milho. E outra questão é que nós temos as plantas de cobertura que disponibilizam nitrogênio para a cultura do milho. Eu fiz uns testes aqui, eu vou relatar alguns testes que eu fiz aqui, com plantas de cobertura, já há 2-3 anos, porque as plantas de cobertura, eles deixam nitrogênio não só para um ano, eles deixam nitrogênio para a segunda e para a terceira geração. Então, eu tinha área com 3 anos com ervilhaca, 1 ano com ervilha, 2 anos com ervilhaca. Então, eu tinha um acúmulo de nitrogênio muito bom. Eu fiz mais uma aplicação de composto orgânico ou adubo de galinha, assim que tem bastante nitrogênio. Tirei o nitrogênio do milho. Não fiz nitrogênio, não fiz ureia. Não fiz ureia na parte. E nós conseguimos colher 247 sacos de milho por hectare.
Nossa, sem queiro.
Uso de nitrogênio.
Nossa, então,
olha a importância de nós usar as fontes alternativas, né? Cama de aviário, ervilha, ervilhaca, co-inoculação, olha o resultado disso. Então, para nós, o milho aqui está com custo barato, porque você faz boas práticas agrícolas e você consegue fazer a natureza trabalhar a favor da gente. E daí a gente faz toda essa rotação de herbicidas. No outro ano que você planta soja em cima do milho, o custo cai lá embaixo também. Então, é só benefícios, né? E daí um dos maiores benefícios, você fica um ano inteiro sem ter soja na área. E daí alguma coisa de milho que é plantado mais no cedo, entra feijão, safrinha, entra alguma coisa, mas não é soja. Então você acaba diminuindo muito. Você lembra que quando nós começamos a falar aqui, eu falei que eu tinha áreas com 40% de morte de plantas prematura? Essa mesma área hoje, após 5, 6 anos, tem 4, 5% de morte de plantas. Solucionou-se tudo esse problema. E esse problema de mortes de planta, vocês podem observar nas lavouras, todas as lavouras no final que começam a amarelar, carijó, assim, aqueles pés morrer, arranca a raiz e observa, está tudo doente. As lavouras, muitas vezes, que mais dá fito na última aplicação, começa lá a olhar se não é problema radicular, que a planta já está translocando menos, com um monte de coisa. Então, acho que tudo passa por o sistema plantio direto, passa pelo básico, passa pelo feijão com arroz. Nós precisamos fazer boas práticas agrícolas para nos garantir rentabilidade.
E daí está a tecnologia aí vindo, trazendo cada vez mais informação e mostrando, que nem tu comenta, o que já foi falado lá atrás, né? A questão do sistema que foi feito para um clima tropical, que é o clima do Brasil, né? Que é o sistema plantio direto, subtropical aqui pro, mais para o sul, onde tu conseguia resolver os problemas, conseguia ter essa interação com o ambiente, um desenvolvimento que tu consegue manter por mais tempo e que infelizmente a gente foi perdendo isso, mesmo tendo as tecnologias, que bem, muito mais antigamente o problema muitas vezes era como é que eu vou plantar que tem que cortar palha, né? Para conseguir plantar. E hoje, conseguido arrumar todos esses problemas, a gente retraiu e está se obrigando a voltar em toda a tecnologia gerada lá atrás, né? Então, mostra que a ciência, a teoria, ela está totalmente ligada com a prática. Muitas vezes a gente ouve, ah não, a teoria na prática é diferente. Mas quanto mais a gente observa e tem informação para ver, a gente consegue observar que a teoria não é diferente da prática. Uma acaba complementando a outra e uma explica melhor a outra, né?
O problema é que a prática dá bastante trabalho, né? Hoje o que a gente vê muitas vezes é uma terceirização, praticamente. É feito a parte operacional, mas é terceirizado todo o manejo, de certa forma, da lavoura, porque tu não sabe exatamente o que está sendo colocado, quando vai estar sendo aplicado um produto ou quando vai estar sendo feita uma correção. Não tem todo esse acompanhamento, por exemplo, para mim ver se tem uma compactação de solo, em qual profundidade que é, para tirar uma análise, que nem vai tirar uma análise aí de 30, 60 centímetros de profundidade para ver, não é nada fácil. Uma de 20 a 40 já não é fácil de tirar. Então são coisas que dão muito trabalho fazer, por exemplo. Esses dias eu tava numa lavoura que os caras estavam plantando numa área de trigo que tinha uma boa palhada na área de trigo. Estavam botando soja em cima do trigo, no caso, né? E já havia uma certa dificuldade, uma certa incomodação pelo fato que havia muita palha, começava a causar um embuchamento da semeadeira. Então, são situações que, numa condição com, teoricamente, já pouca palha, digamos, para aquela situação era muito. Mas dentro do manejo que precisa das 12 toneladas de matéria seca ali, já é pouco daí, já não tá chegando no que precisa. E mesmo assim o pessoal, já numa quantidade pequena, já tem dificuldade para fazer a semeadura. Então, é um problema que tu corrige, né, que vai estar te levando para uma agricultura mais sustentável, mas obviamente vai te criar alguns outros problemas, de certa forma, que são problemas que muitas vezes são resolvidos por uma questão operacional, né? E a questão é como tu vai resolver isso, mas tem que se entender que tá indo pro caminho certo, né? É uma dificuldade, mas é uma dificuldade ao caminho certo.
É isso aí, Eduardo. Eu queria compartilhar com um amigo meu, do Mato Grosso. Ele brinca comigo assim, eu tenho uns talhões de terra que metade é areia grossa e a outra metade é areia fina. tem alguns talhões extremos com argila abaixo de 10.
Nossa.
E ele tava com muito problema em alguns talhões. O que que ele fez em um ano? Ele falou que tinha uns talhões lá que dava muito, muito, muito problema. Ele deixou de plantar um ano. Escrotalária, braquiária, com outras plantas de cobertura, milheto. E deixou um ano inteiro sem plantar. Deixou só criar matéria orgânica, só criar as plantas de cobertura muito bem plantadas, fiz correção com calcário. E daí, no outro ano, ele plantou, ele comparou aquele talhão com o outro talhão do lado. Uhum. Você acredita que ele conseguiu colher 20 sacos a mais por hectare de produção, aonde que ele conseguiu agregar mais matéria orgânica no solo, onde que ele conseguiu agregar a vida? Eram talhões que estavam produzindo muito pouco, estavam muito ruins, sabe? Uhum. Então, ele conseguiu ali em um ano, e ele falou assim, Laércio, eu coloquei na ponta do lápis e tu acredita que eu parei de plantar um ano? E no outro ano que eu plantei, deu a mesma rentabilidade? O talhão dele, ele estava gastando bastante e colhendo pouco, né?
Uhum.
Mas era uma situação extrema, ele tinha muito de tiroide, muito problema de doença radicular, solo quase zerado de matéria orgânica. E a matéria orgânica do nosso solo, para a gente, mais o professor Ademir Calegari me contou uma história que eu sempre gosto aqui, de um produtor que morava perto de uma usina de cana-de-açúcar, e daí tinha um montão lá bem grande.
De bagaço,
uhum. Né? E ele falou o seguinte, eu vou aumentar a matéria orgânica da minha terra. Foi lá, pegou puxou um monte de bagaço, colocou 5 centímetros de grossura no chão.
Nossa, mãe.
É, e daí falou assim, nossa, vai aumentar lá em cima a matéria orgânica. Só que ele colocou o bagaço e não tinha plantas de cobertura, ficou a de sol, ficou assim, sabe?
Degradou.
Tu acredita que mexeu quase nada, mexeu quase nada. Para nós subir a matéria orgânica, nós precisamos de vida. Nós precisamos de atividade microbiológica no solo. Se não na vida, não há aumento de matéria orgânica.
Exatamente. Então, pode falar.
Olha que interessante, nós não conseguimos evoluir sem o básico. Nós não conseguimos evoluir sem o básico. Nós precisamos do básico, dos alicerces. Não adianta a gente cortar caminho que sempre vai dar na trave.
É aquela questão. A gente quer sempre, na verdade, na agricultura, a gente deveria estar sempre tentando chegar ao nível de floresta, né? Até tem um livro, A Vida Secreta das Árvores, que eles comentam toda essa questão e estudando também um pouco sobre agrofloresta, por exemplo. Eles comentam essa questão que as plantas primárias, que é, querendo ou não, as que a gente cultiva, né, para questão de produção de grãos, que são as primeiras que aparecem no ambiente, são as que vão começar a gerar matéria orgânica para seres, vamos dizer assim, mais complexos, que seriam as árvores, né? Então, quando a gente tem um estágio de floresta, vamos dizer, um solo igual de floresta, a gente vai ter um solo totalmente rico, com uma quantidade de matéria orgânica, de micro e macro fauna, vamos dizer assim, que consegue captar muita água e ficar lá por muito e muito tempo disponível para as plantas, de uma forma que a gente nunca ia conseguir numa lavoura, que a gente só faz lavoura de qualquer forma, né? Então, o objetivo, pelo que eu entendo, é tentar chegar nesse solo rico de floresta, né? Para conseguir manter uma produção estável, a um custo baixo e alta produtividade. E daí, tu comentando aí já nos mostra, né? 240 sacos. Eu ainda fiquei pensando se tu não tava falando 140. Mas eu entendi 240 sacos de produção sem utilização de ureia. Isso é algo fantástico, se a gente vai analisar. Porque não, é uma produção no sequeiro já.
Se tu andar meio metro... Se tu andar um meio metro aqui, pegar qualquer propriedade que tem aqui na volta, por exemplo, e tu falar que tu pode produzir, sei lá, 200 sacos de milho, 150 sacos de milho, 150 sacos de milho sem botar nada de ureia, ninguém vai acreditar, sabe? É essa a ideia, entende? Porque se falta essa noção de como o sistema funciona, como é que uma coisa contribui pra outra, e tem que, como a gente comentou antes, tem que começar a ser olhado mais pra isso. Até a gente gravou esse tempo com o Gerson, né? O Gerson também tá fazendo um trabalho assim na parte do trigo, que é eles fazer um diagnóstico, por exemplo, de quanto tem de nitrogênio disponível pela planta de cobertura, pelas culturas antecessoras, na matéria orgânica, para a cultura do trigo. Para quê? Para dizer o momento correto para aplicar o nitrogênio na parte aérea. E tem casos de lavoura de não precisar colocar nada de nitrogênio na parte aérea. Ou seja, o pessoal estava colocando sem saber se precisa ou não colocar, simplesmente porque estava seguindo uma receita, estava seguindo um padrão, que é o que todo mundo faz, e era o que estava sendo feito todos os anos, sabe? Então, falta um pouco isso da gente parar, olhar mais para a lavoura, começar a prestar um pouco mais de atenção de qual é o momento para tomar a decisão e não tomar a decisão e depois ver no que deu, né? Então tem que começar a ver por esse lado.
Cássio comentou uma coisa bem interessante. Comparar o nosso solo da lavoura com o solo do mato. Eu fiz algum teste aqui, eu quero compartilhar com vocês, que é um teste muito simples e todo produtor pode fazer em casa. Pega arroz, cozinha lá um meio quilo de arroz, só arroz e água, sem nada. Coloca esse arroz dentro de uma taquara, de um bambu, coloca em dois bambus. Um bambu você coloca na lavoura, um e o outro bambu você coloca no mato. No mesmo dia, coloca lá embaixo da serrapilheira, que eles falam, embaixo das folhas, e vai lá na lavoura e coloca embaixo das plantas de cobertura ou cobre ele com palha. Aí você vai avaliar bem certo como que estava lá no mato original e como que está a atividade microbiológica lá na lavoura pelas cores. Quanto mais colorido, melhor está. Quanto mais preto, outras coisas são sinônimos de fungo de solo. Eu fiz esse teste, assim, é impressionante. Você faz esse teste e daí você tem um talhão que você sabe que você está colhendo melhor, tem uma cura melhor, e você coloca a taquara lá e observa as cores vivas, as cores intensas, dá muita diferença, gente, é gritante a diferença. Ali a gente já pode ver como que é como que a gente prejudica, porque o nosso solo está em equilíbrio. E daí a gente começa com fungicidas, com inseticidas, com várias aplicações, com várias intervenções, com várias adubações contendo cloro, entre outras coisas, salinizando o nosso solo. Então a gente acaba diminuindo muito. E daí quando a gente faz as plantas de cobertura, ou os mix de cobertura, ou as plantas muito bem feitas de rotação, a gente acaba chegando muito próximo. Eu, nas áreas com 5 anos dessa agricultura bem sustentável, chegou muito próximo à lavoura, chegou muito próximo do mato. Ficou muito parecido as cores, assim, né? Então é algo muito simples que dá para a gente fazer, que dá para a gente pensar, só para a gente comparar. E mais um detalhe bem importante, quando a gente fala em nitrogênio, a gente sabe que a cultura do soja, ela extrai tudo nitrogênio via nodulação. A gente deve fazer uma boa inoculação, uma co-inoculação também, mas tem um porém ainda que me chama muita atenção, é que o soja em cima de ervilhaca ou em cima de plantas de cobertura que disponibiliza nitrogênio tem um maior peso de grão, porque a nodulação do soja, isso é uma, eu falo assim, algo que eu defendo aqui na minha propriedade, não sei se está certo ou não, mas é uma explicação que eu cheguei. Por exemplo, o soja, quando ele faz toda aquela nodulação dele, faz para perpetuar a espécie. A planta de soja não quer saber, por exemplo, nós queremos que dê um grão graúdo para pesar mais, para pagar as contas, para fazer todas as coisas. A planta está ali para perpetuar a espécie. A partir do momento que aquele soja está pronto e já perpetuou a espécie, morre essa nodulação. É natural, porque já perpetuou a espécie. E daí sabe onde é que entra o nitrogênio das plantas de cobertura? Entra lá no finalzinho. Entra lá no finalzinho para dar aquele up do peso de grão. Não. Eu estava vendo vários ensaios de várias cooperativas, de vários lugares. O maior peso de grão está em cima de plantas de cobertura que fixam nitrogênio, inclusive para a cultura do solo. Olha que dado interessante.
Tem no livro do Floss, que a gente conversou esses dias com ele também, né? Porque a nodulação, ela não fornece todo o nitrogênio da cultura. Eu acho que é uns 80% ou um pouco mais, né, Cassiano? E o resto é proveniente dos restos culturais, da cultura antecessora, do que está no solo. Então, ou seja, dependendo da minha expectativa de produção, a quantidade de nitrogênio, uma boa parte sim, a maior parte da nodulação vai servir, mas a rotação de cultura que eu tenho disponível no solo também é de extrema importância. E aí bate com isso também que tu tá relatando aí para nós.
E uma questão muito interessante é essa diversificação de plantas com a questão da degradação dela, vamos dizer assim, de se transformar em nitrogênio em diferentes períodos, né? Que nem tu comenta, a relação CN, tu bota o milho, ele vai degradar muito depois que uma ervilhaca. Então, muitas vezes, tu botou a ervilhaca ali, ou a ervilha, que nem tu comenta, para ser uma planta, ela logo vai degradar e disponibilizar o nitrogênio. E muitas vezes, lá no final da soja, que nem tu comenta, a recém o milho, com aquele esqueleto, vamos dizer assim, que ele tinha de carbono, vai começar a disponibilizar para a soja. Então, tu tem um ciclo que sempre está se retroalimentando e mantendo uma quantidade de nitrogênio disponível, né? Então, isso é fantástico. Não só nitrogênio, como outros nutrientes, né? Então, isso realmente é fantástico eu concordo plenamente com o que tu disse. Consegue aumentar o nível e o peso de grão, né? E ter maior produção muito por causa disso. E não só o soja, né? Creio que o milho também tem um preenchimento da espiga melhor aí, fecha até a ponta, para atingir 240 não é bem assim.
Então, comentando algo assim bem importante, já finalizando a nossa conversa, assim, algo que é muito importante para todos nós produtores levar para casa e pensar, sempre tem alguma coisa na nossa propriedade que a gente pode fazer para colher mais, que não representa aumentar o custo de produção, e sim o manejo. Isso faz toda a diferença na nossa casa. A gente sempre tem alguma coisa para a gente fazer na nossa propriedade que a gente vai colher mais e não precisa aumentar custo. O manejo faz total diferença no nosso dia a dia.
Ou seja, aquilo que tu precisa trabalhar mais e não necessariamente gastar mais para fazer, né? Tu gasta mais tempo, recurso humano, de certa forma, e pouco dinheiro com produto, necessariamente, né?
É uma agricultura, assim, focada em princípios, não em produtos. Isso faz toda a diferença.
Como já dizia o Dirceu Gassen, capricho, né? Fazer um negócio bem feito para desenvolver. Capricho, fazer bem feito.
Agora, o capricho a gente tem que ter em tudo que a gente for fazer, independente se a gente for fazer tratos culturais. Uhum. Pensa o seguinte, você leva a namorada para casa, vai fazer um agrado, e daí já vai lavar a louça para ela e já quebra os pratos, ó, já deu
peleia. Já deu peleia.
Então, na lavoura, é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos fazer tudo bem feito, com carinho, com determinação, na hora certa. Não tem aquele ditado que diz que é o olhar do dono que engorda o porco? A nossa lavoura de soja, de milho, de feijão é a mesma coisa. É monitoramento, é assistência técnica, é nós estar vendo como que está a evolução dos amigos naturais, como que está as doenças, como que está o nosso solo. É nós pensar no sistema, é nós pensar a longo prazo.
Não, show de bola. Uma finalização dessa não tem nem o que a gente complementar, né? Mas, Laércio, agradecer por ter tudo. Tu ter aceito participar conosco e conversar, que nem o Eduardo comentou, é uma felicidade para nós estar podendo ouvir um produtor que está fazendo muita diferença, principalmente para trazer pro próprio produtor, para os outros produtores, né? Essa questão de que tem como ser feito, dessa questão técnica, muitas vezes a gente puxa pela teoria, né? De colocar isso a campo e que isso realmente é rentável, que aumenta a questão do lucro, mantém uma estabilidade de produção. Tu consegue ter um desenvolvimento tanto na lavoura, financeiro, mas também pessoal, técnico, né? E essa busca por informação é muito importante para tu realmente ter um desenvolvimento. E também te convidar para falar para todo mundo um pouco dos teus canais que tu passa muito dessa tua vivência a campo, não só para os agricultores, mas também para o restante do nosso público. Pessoal que está na faculdade ainda, pessoal que já está a campo trabalhando, pode ficar bem à vontade.
Assim, uma coisa que eu gostaria de destacar muito é que ninguém consegue ficar campeão sozinho. Ninguém. Para a gente conseguir ficar campeão, a gente precisa de muita informação, a gente precisa de condições climáticas e como é bom a gente compartilhar informações. Quando a gente compartilha informações, todos saem ganhando. Eu, tudo o que eu sei, todo o meu conhecimento, não é eu que inventei, assim, é amigos que compartilharam informações, que compartilharam conhecimentos, e nós estamos, assim, fazendo vários vídeos, várias coisas, falando o que nós falamos aqui. Quem quiser assistir ou quem quiser seguir é Laércio, o Agricultor. Tem no YouTube, no Facebook e tem também no Instagram, Laércio, o Agricultor. Nós temos sempre focado nessa agricultura sustentável, de bons sítios, e eu garanto uma coisa para os amigos ouvintes. Uma vez que nós ingressar nessa agricultura sustentável e a gente ver os frutos do nosso trabalho, do nosso monitoramento, da nossa assistência técnica, apaixona e a gente não sai mais fora.
Não, perfeito, não tem mais volta. É que nem a tecnologia, né? Não tem mais volta, porque é algo que auxilia o desenvolvimento. Mas, no mais, novamente, agradecer a participação. Todas as redes sociais, o Laércio, o canal do YouTube, vai estar na descrição do episódio. Também as do AgroDepende, nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso YouTube. E no mais, sigam nas nossas redes sociais, ouçam os outros podcasts, nossos outros episódios. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
Valeu, tchau, tchau.
Até mais.